Vambora então para aquele momento aconchegante, amalgamante, aquela brincadeira interativa composta de perguntas sensacionais, respostas perfeitas, 100% corretas, que ao se juntarem dão aquela musculatura, aquela ereção pétrea. Não é ereção qualquer, não. É aquela pétrea pulsante e latejante que forma justamente o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente atenção, Guiqueiroz, anote aí. Estamos quase chegando no final do nosso riddle, da nossa charada, anote. PQC significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento cristalino, aquele momento factual, aquele momento exuberante, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. Lembrando que escutar o PQC é livre, qualquer um pode escutar. Lembrando que enviar perguntas para o PQC é livre, qualquer pessoa pode enviar para cá. Mas fazendo aquela observação que as únicas perguntas que serão respondidas são a dos membros, membras e membros não binários do nosso Petit Comitê. As outras serão recebidas, impressas, rasgadas e jogadas na lata do lixo. E eu vou começar aqui pela pergunta do membro Rafael Duarte, que mandou o seguinte, simples, pergunta bem simples. Perguntar ofende? Obrigado. Ô, Rafael, ofende muito, pra caralho. Acho que é uma das piores coisas falar, perguntar não ofende. É óbvio que ofende. Tem mil maneiras de você ofender uma pessoa através de uma pergunta. Há inúmeras maneiras. O cara que bolou isso, que perguntar não ofende, é um idiota. Porque perguntar ofende pra caralho. Você tem alguns estilos, né, Rafael? Por exemplo, você pode fazer... Quantas vezes não tem aqui perguntas com uma premissa? Não é? Você já coloca uma premissa na pergunta, então eu pergunto, sei lá... por que todo gordo é preguiçoso? E você entende que eu já estou ofendendo o gordo? Porque eu já coloquei uma premissa na pergunta, né? Ou sei lá, por que todo carioca é bandido? Percebe, Rafa, que eu já ofendi, né? O cara vira para você, por que você não vai para frente na vida? É uma pergunta, certo? Mas você concorda que ofende? Então, só de pergunta com premissa já tem 500 mil maneiras de ofender. E aí tem outros tipos também, Rafael, que pergunto para você, é verdade que você é pedófilo? Concorda que é ofensivo? Ou, é verdade que você bate na tua mulher? Então, assim, dá para ofender. Inclusive, eu lembro de um caso, que eu não vou citar nomes, de um cara que estava participando de um podcast e ele fez uma pergunta, uma simples pergunta, e falou, por que tem tão poucas mulheres no mundo do pôquer? Pôquer não, né? Por que tem tão poucas mulheres no mundo do pôquer? É porque elas são burras? O cara fez uma pergunta e isso ofendeu muitas pessoas, né? Então dá para ofender, sim, fazendo perguntas. Perguntar ofende, sim. Falando em pergunta, pergunta do Fábio. Na hora de fazer um misto quente com várias fatias de queijo... o Fábio realmente, você vê que é cara da Zona Leste. Vou ter que interpretar o jeito que ele escreveu. Na hora de fazer um misto quente com várias fatias de queijo ou presunto, elas devem ser intercaladas ou não? Interrogação. Agora sim, Fábio. Primeiro ponto, hein, Fábio? Misto quente... Eu sei que você é da Zona Leste e você, por ser Zona Leste, você gosta daqueles sanduíches gigantes, né? Aqueles puta hambúrguer com 5 hambúrguer, né? Aquele hot dog transbordando, é coisa nojenta. O misto quente, verdadeiro, ele deve ter, caprichadinho, hein? Gostoso. 3 fatias de queijo, 2 fatias de presunto intercaladas e num pão de forma branco. Esse é o verdadeiro misto quente, é o 100% correto. Então tem que ser intercalada, mas é queijo, presunto, queijo, presunto, queijo, no pão de forma branco, esse é o misto quente, 100% correto. Pergunta do Danilo. Longa pergunta do Danilo, hein? Gostei. Existe uma demanda punitivista na nossa sociedade e atualmente ela tem se dado também nos setores da esquerda, visto que a maioria das conquistas tem se dado no âmbito das relações penais. Por exemplo, você prender o homofóbico, né? Você prender o cara que é racista, né? Então, Essa é uma onda punitivista mesmo. Que, nesse caso, né, Danilo, está vindo do lado da esquerda. Do outro lado, discursos intolerantes sempre existiram e sempre vão continuar a existir em maior ou menor grau. Dessa forma, enxergamos que a esquerda progressista está copiando os valores da direita radical, radical, e buscando cada vez mais moralizar a política e a sociedade, podendo aí descambar para um fascismo. Concordo totalmente com a tua afirmação aqui, Danilo. Concordo completamente. Você inverte ali o polo do negócio, mas o comportamento é o mesmo. Né? Da mesma maneira que tinha o punitivismo, quando uma pessoa era de uma militância de um partido dela, ou militante de um movimento social tal, e tinha que prender, tá acontecendo a mesma coisa. Danilo segue aqui. É correto concluir que a democracia está perdendo força para regimes autoritários e, em breve, teremos que conviver com autocracias ou a sociedade tem capacidade e maturidade para contornar essa situação? Interrogação. Justifique sua resposta. O Danilo, eu acho que é correto, sim. Esse é um dos assuntos, Danilo, que ultimamente tem mais me interessado. Eu tenho lido bastante, escutado podcasts, entrevistas longas aí, sobre o fim do liberalismo, né? O triste fim do liberalismo, e eu estou nesse barco. Eu acho que a gente deu sorte de nascer nesse período que a gente nasceu aqui, porque eu acho que é que nem iogurte, tem data de validade, e a gente já está vendo o final dessa data de validade. Isso aqui é um tema que provavelmente vou fazer vários episódios mais para frente, mas esse comportamento da esquerda bem punitivista, que é um comportamento bem fascista, meio de atrás. Lembra, Danilo, a gente não era nascido, mas a gente estudou o macartismo, né? O macartismo, que era o McCarthy lá, que era o cara do governo americano, que ia caçando comunistas nos Estados Unidos. Gente, o que a esquerda faz hoje, lá, aqui, na Europa, qualquer lugar, é exatamente o macartismo, igual. Vamos caçar as pessoas que não regem, não estão seguindo essa cartilha que eu fiz. É igualzinho, né? O mesmo tipo de punitivismo. Então, eu acho que a gente está indo sim nesse caminho. Eu acho que o modelo liberal que eu adoro, ele é um modelo bastante frágil, Danilo. Eu acho que ele é bastante frágil. E uma coisa que eu tenho pensado muito, o modelo liberal está desalinhado com a essência do ser humano. E aí fudeu, cara. É um modelo desalinhado. Ele não é totalmente, mas ele é desalinhado. As pessoas gostam do painho, Danilo. As pessoas gostam de ter um painho. As pessoas gostam de foder o cara que não concorda com ela. É da essência do ser humano. E a gente criou uns modelos tal que tem perdurado aí um século. Alguns lugares, como Estados Unidos, tem 250 anos, mas já está fragilizado. No resto da Europa, no Brasil... Não é um modelo, né? O modelo liberal democrático é um troço muito recente. É muito recente. Nós tivemos aí na França um primeiro intento de fazer isso, depois já veio Napoleão. Nós tivemos ali em Espanha e Portugal, que hoje são aí democracias europeias, tal. Tinha ditadura até ontem. Né? Até ontem tinha ditadura lá. O Salazar, o Franco. Então, cara, é o próprio Brasil. É um modelo muito frágil. E ainda diante de outras civilizações, aí, como comentei em outros episódios, eu acho que é um modelo que está mais fadado ao fracasso ainda. Porque a pessoa gosta, as pessoas querem ser cuidadas, Danilo. E elas querem calar a boca do oponente. Inclusive, Danilo, as próprias democracias nossas, elas se comportam, tem vários elementos de monarquia, que as pessoas gostam disso. Então, os palácios onde ficam os governantes. O governante tinha que estar num prédio de escritório, cara. O cara tinha que estar num prédio de escritório aqui em São Paulo, lá na Berrini, na Faria Lima. Um prédio de escritório normal. Não, o palácio. Vamos lá, a sede, o palácio. Tem o trono, aquela mesona lá, o cara lá no trono dele. Tem a primeira-dama. Quer coisa mais monárquica que isso? Tem a primeira-dama. Você tem as dinastias políticas. Isso tem no mundo todo, dinastias políticas. Então, eu acho que a essência do ser humano, Danilo, ela tem muito mais aderência a um modelo ditatorial autocrático do que a um modelo liberal democrático. Infelizmente, essa é um trabalho mental que eu tenho feito. Tá? Está em andamento. Tá? Está em andamento. Mas, de momento, essa é a conclusão que eu tenho tirado. Eu acho que a gente não tem capacidade e maturidade para contornar essa situação, e eu acho que vai daqui para pior. Pergunta da Anne, ouvinte super premium. Ela mandou aqui, ó. Qual é a pergunta que buga a sua cabeça? Puta, tem várias que dão uma bugada, mas eu acho, Anne, que a que mais buga a minha cabeça, tem alguns momentos que eu começo a tentar pensar, não é o que, que a gente está fazendo aqui no mundo, tá? Não é nenhuma questão existencial. É uma questão factual, tá? Só para te explicar, eu não estou falando da minha existência, qual o sentido da vida, não é isso. O que buga a minha cabeça é pensar na questão factual, que é assim, o que, que é o universo? A gente está dentro do quê? Né? A gente está aqui no planeta Terra, a gente consegue enxergar um universo projetado, mas o que, que é isso, cara? Isso está dentro de alguma coisa? Eu começo, é uma coisa que eu vou entrando nisso, às vezes me dá até uma aflição, então dá uma bugada de tentar entender o que, que é isso daqui. Não o sentido do porquê, tá? Não estou indo no porquê. O porquê eu não me importo com o porquê, que eu acho que não tem porquê. Mas o lance de tentar me situar dentro de alguma coisa e não conseguir entender o que, que é essa coisa é um negócio que dá uma bugada, assim. Pergunta do Claudião, mandou aqui. Quais estilos musicais têm mais dificuldade de emplacar no Brasil, Estados Unidos e Espanha, suas pátrias? Te falo, Claudião. Acho que no Brasil, tem vários modelos que acabam não emplacando, mas dos que eu gosto, principalmente jazz e blues, são modelos... Cara, é muito nicho, cara. Não emplaca no Brasil. Todo barzinho de jazz acaba quebrando, todo barzinho de blues acaba quebrando. É assim, esses estilos são 100% corretos para falir bar. Então, esses dois não emplacam no Brasil. Na Espanha, cara, o que eu não vejo lá emplacando é o hip-hop, o rap, ou o rap, como eles chamam lá, o rap. O hip-hop não rola lá, cara. Na França eu sei que rola pra caralho. Na Espanha não virou, é fraquíssimo, deve ter um ou outro lá, mas é fraquíssimo, não emplaca. É mais os caras latinos que fazem e tal, mas não emplaca. E o outro era os Estados Unidos, né? Tá? O estilo que não emplaca nos Estados Unidos, que eu vejo ali, é mais o house. O house não emplaca. A dance music ainda tem. Mas dance não é a mesma coisa que house. Não é a mesma coisa que house. Na Europa rola bastante coisa de house. Tem o dance também, mas tem bastante coisa de house. Tanto que o modelo que emplacou mais nos Estados Unidos é o modelo do EDM, que essa coisa é um house, mas bem dance, né? Tem bem um negócio mais comercialzinho, assim. E o house nunca rolou nos Estados Unidos. Tanto que as baladas dos Estados Unidos é tudo ruim. É tudo. Não é que é ruim, mas assim, não dá para comparar com uma balada na Europa, em termos de som. Tá? Os outros elementos estão lá e tal. Fora que a bebida é muito cara nos Estados Unidos, na balada. É exagerado. Mas o som... Pode ir em Las Vegas, tal. É aquele som, EDM é um som mais dance music. É difícil achar lá. Tem os underground, Chicago, Nova York, óbvio que você vai achar alguma coisa lá. Mas, assim, em geral, o house não pegou muito nos Estados Unidos. Pergunta da Ana Carolina, descabaçando aqui no nosso PQC. Mandou aqui, ó. Comprar ingresso de festival antes de sair o line-up seria coisa de naná? Interrogação. Evidentemente, Ana, você está fazendo referência ao Rock in Rio, que tem esse hábito, né, de vender os ingressos antecipados antes de soltar o line-up. Então, pegando, eu já sei que você está falando isso por causa principalmente dos últimos anúncios aí do Rock in Rio, né? Luísa Sonza, Jão. Luísa Sonza, Jão, qual que é a outra lá? Gloria Gaynor, não é Gloria Gaynor, como é que chama? Sei lá, cara. Esses são sempre os mesmos, tá, Ana? É sempre os mesmos. Marina Sena, essas coisas aí, tudo fraco, fraquíssimos aí, mas é que não tem tanta opção nova, então eles botam esses caras aí. Lineker, já tá lá Lineker também. Pablo Vittar, é sempre esses nomes, tudo fraquíssimo. Mas eu não acho, no caso do Rock in Rio, Ana, eu não acho naná comprar o ingresso antes de sair o line-up. E eu vou te argumentar. Primeiro, é um preço bem mais baixo, né? Então você compra. Se você odiar o line-up, vende para alguém, cara. Tranquilamente você vende. Então, isso já é um ponto que não é naná. Você paga muito mais barato e você pode revender se você não gostar ou não quiser ir. E um outro elemento que eu acho que afirma que não é naná é que a galera que vai no festival não é só o line-up que importa, né? É mais o rolê. Vai lá, passeia, vai lá, vai na tirolesa. Tem o barzinho do blues. Então, eu acho que assim, a galera que tem ânimo para ir em festival, acho que extrapola um pouco o lance do line-up. E o terceiro ponto, que eu acho que não é naná, é você olhar o retrospecto do Rock in Rio. Né? Não é que é um festival avulso, que acabou de surgir e você está comprando sem saber o line-up. Já teve várias edições, dá para você, com base na credibilidade do perfil de line-up do Rock in Rio, falar, porra, só que vale a pena eu ir, porque eu não sei quem que vai tocar ainda, mas eu sei que vai ser alguma coisa, no mínimo, interessante, legal e tal. Então, conclusão, chancela aqui, não é naná. Paulo Kanashiro mandou, o que, que aconteceria se o Brasil desse o Acre para os judeus e, na segunda hipótese, para os palestinos? Oh, é muito fácil, né, Paulo? Se o Brasil desse o Acre para os judeus, em breve teríamos prêmios Nobel saindo diretamente do Acre. Né? Teríamos aí um polo de desenvolvimento. Né? A Embrapa ia ter um puta boost. A Embrapa já é boa. Você imagina com os inputs dos caras de Israel lá, cara. Ia sair uma Embrapa, meu, ia ser uma coisa sensacional. Ia ser um desenvolvimento que ia rolar ali no Acre. Se a gente desse para os palestinos, em alguns anos o Brasil viraria uma ditadura islâmica, porque com esses caras não tem muito papo, o Kanashiro. Tanto é assim que nenhum vizinho lá dos árabes gosta dos palestinos. Nenhum aceita refugiado palestino. Então seria um desastre para o Brasil, a não ser que a gente fale, fica aí vocês. Vocês ficam aí no Acre e tal, mas é um outro país à parte. Pergunta do Pitoli. Como especialistas em louças, eu sou mesmo especialista em lavar louça, jantar para 5 casais com entradas e sobremesa. Qual é a ordem correta para facilitar a lavagem completa da louça? E eu vou te dar a resposta 100% correta, Pitoli. Eu tenho duas coisas que eu sou muito bom. Lavar a louça, e não só lavar, colocar no escorredor, que é muito importante, é um processo completo. E outra que eu sou bom de passar roupa. Sou bom para caralho nas duas. Então, a resposta correta para como que é o procedimento, né, para lavar a louça de um jantar de 5 casais. Primeira coisa que você lava, Pitoli, são os copos e taças. Né? Geralmente tem um vinho e tal. Copos e taças. Por que você começa pelos copos e taças? E as pessoas não manjam disso. As pessoas começam pelo prato. Pode reparar, está errado. Você começa pelos copos e taças, porque aí a esponja está mais limpinha, não está com aqueles teco de comida, os negócios, entendeu? Então, eu prefiro sempre já começar com copos e taças e você deixa ali, não enxágua ainda, deixa ali com o sabãozinho. Aí você vai para as coisas, para os pratos, né? Para as coisas um pouco maiores, pratos ali, alguma travessa ali, os pratos e tal. Aí você vai para as louças menores, o que for menorzinho, e aí você vai para os talheres, né? Talheres, e aí você vai indo lá. Por quê? Porque o talher, ele é ruim porque quando você vai lavar a faca, por exemplo, a espuma dá uma zoada, você aperta e vai saindo espuma. Lavou os talheres e tal, beleza, aí você renova o detergente ali e aí você lava as panelas que tiver, as coisas que tem menos encrustado lá, os negócios. E isso você vai deixando do lado. Depois que você lavou tudo, aí sim você começa a enxaguar e começa a fazer o seu Tetris no seu escorredor, totalmente contra pano de prato para enxugar. Eu gosto que o negócio se enxugue com a evaporação da água no escorredor, certo? Pergunta de Guilherme Calil. Lugar de papel higiênico usado é no vaso sanitário ou o maluco sou eu e o certo é a lixeira? Obrigado. Calil, você não é nada maluco. É óbvio que o lugar certo do papel higiênico é no vaso sanitário. É só no Brasil que a galera acha melhor pegar um papel com merda e fazer uma coleção de papel com merda do lado do vaso. É um negócio estúpido. Ah, mas vai entupir. Eu não sei. Eu não entendo. A privada é um negócio que é igual no mundo inteiro, salvo alguns modelos mais tecnológicos. Aliás, cara, a galera não entende nem como é que funciona o sistema de uma privada. Recomendo você ver no YouTube. Mas é um tubo, cara. É um tubo que vai passar. A não ser que seja um tubo formado de um canudo, é óbvio que pode jogar o papel no vaso. A vida inteira, Calil, me falaram, não pode jogar papel no vaso que senão entope. Eu sempre ignorei essas orientações, joguei o papel no vaso e às vezes que entope não é por causa do papel, é porque tem muitos papéis e muitas coisas. Mas é óbvio que o correto, Calil, lugar de papel higiênico é no vaso sanitário, você dá a descarga e vai embora. É horrível você ficar fazendo aquela montanha de papel com merda, certo? Você está correto, você não está louco não, Calil. Por falar nisso, a lesão, né? A lesão tem um vínculo com essa temática. Diz ele aqui, ó, como toda pessoa que não é psicopata, quando eu vou ao banheiro cagar, eu saco o celular para ficar brincando enquanto rola a porquice. Ao final da sessão, quando temos que nos limpar num banheiro desses, de restaurante, aqueles de cabine, onde que eu devo deixar o celular? É verdade, Alesão, porque você está ali, né? Você fica ali jogando um Gardenscapes, vendo alguma coisa, e tem um momento da limpeza, né? E esse momento, Alesão, ele gosta de pegar 5 metros de papel para fazer uma passada. E você não tem onde deixar o celular e tem que deixar em algum lugar. Essa é a questão da lesão e ele deu algumas opções. Se é no chão, se é equilibrar o celular em meio ao papel, se é na cueca, se é fazer um malabarismo para colocar de volta no bolso com as calças arriadas, se é apoiar no suporte de papel higiênico ou outro. Então tem alguns problemas aqui, a lesão. O suporte de papel higiênico, geralmente, eles fazem de um jeito que não dá para apoiar nada em cima. Se é aquele redondão, ele é redondo. Tem risco do celular cair. Se é aquele de folhas individuais, ele é inclinado. Então, é uma opção ruim. No chão, nojento, né, cara? Chão é nojento, não é legal. E o malabarismo para pôr no bolso também é bem desagradável. Resposta 100% correta? Você coloca o celular na cueca, né? Na cueca ali, como se fosse um mods. Manja, Lê? Como se fosse um mods. Você deixa ali. Inclusive, tem um outro efeito legal, que não dá para você esquecer o celular, né? Porque aí quando você puxar as calças, se você não tirou o celular da cueca, quando você puxar, você vai sentir o celular na sacoleta e aí você vai lembrar dele, vai guardar. A resposta correta é essa. Pergunta do Paulino. Mandou aqui, ó. Membro do Petit Comitê, que recebe episódios antecipados e aparece... O dono da verdade, entre os mais ouvidos do Spotify, é Naná? Interrogação. Só ouve a parte do domingo à noite? Obrigado. Ô, Paulino, só porque no teu não aparece, você é um traíra, você fica vendo pó de pá, você fica vendo essas coisas, é óbvio que não é Naná. Né? É óbvio que não é Naná. Eu vou te explicar o porquê, Maurício Paulino. É porque é o seguinte... Eu entendo, se a pessoa sempre ouve os episódios antecipados que estão no SoundCloud, né, não vai aparecer nada no Spotify e eu entendo esse perfil. Mas não é Naná aparecer no Spotify pelo seguinte, primeiro tem gente que não ouve antecipado. Que tem, o Alesão, por exemplo, ele tem um ritual que ele ouve na terça-feira vindo para São Paulo aqui para gravar o Derivado Cast. Então você tem já esse perfil. Você tem outras pessoas, Paulino, que... começam a ouvir o antecipado, param, vão fazer outra coisa e terminam de ouvir depois que só está no Spotify. Então tem esse perfil. Tem gente que ouve mais vezes, que é o correto, para fixar as informações. E tem um último elemento, Paulino, que é Guilherme Calil. O Guilherme Calil, que é do ramo, o que ele faz? Você vê como o Calil é um cara que tem um coração especial. Ele ouve antecipado no SoundCloud, e depois ele vai no Spotify e ele dá clique lá só para considerar a estatística. Ninguém faz isso, só Guilherme Calil. Então, resumindo, não é Naná por diversos motivos. Gui Fiorentini mandou aqui, ó, se o concurso de Miss Universo tivesse divisão de categorias, por exemplo, trans, anãs, gordas, etc., seria um caso de turnaround e a empresa sairia do buraco? Obrigado. Não, Gui, é o oposto. O concurso de Miss Universo está no buraco justamente porque ficam fazendo isso. Se tivesse divisão de categoria, o que ia acontecer? Você é tipo boi de piranha. Você cria a categoria dessas outras aqui para dar ruim e aí você deixa a categoria de Miss Universo como a categoria que sempre foi, mulheres gatas. É isso que tem que ser. Só que o peso de você organizar todos esses eventos vai ser um custo muito alto. Só um vai faturar e os outros vai ser... Não vai dar certo. Não vai dar certo, Gui. Não tem como sair do buraco, a não ser a única chance que voltasse para o modelo anterior. Pergunta do Paulinho. Paulinho que eu acho que está descabaçando aqui no PQC também, hein? Paulinho descabaçando pergunta o seguinte. Se a Tammy Gretchen bater na esposa, ela pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha? Interrogação. Paulinho, não só pode, como deve. Mudou. A mulher que muda e vira homem tem que ter o ônus e o bônus. Então, o ônus é o seguinte. Você virou homem, você vai se aposentar mais tarde, você vai ter que prestar exército, Então, é bem isso. Ah, esses adolescentes doidos aí, ah, eu quero virar menino, vai prestar o exército, sim. E você está suscetível às penalidades da Lei Maria da Penha. Então, essa é a resposta correta, Paulinho. Não só pode, como deve. Tem que ser enquadrado, tem que ser todas as normativas, as cagadas que nós temos como homem. Concordo com você, estou supondo que você concorda comigo aqui. Pergunta do Fábio Glauser. Qual esporte requer menos habilidades? Tranquilo, Fabio. O esporte que requer menos habilidade é corrida. Corrida, maratona. É um lance, eu entendo que é um. Não estou menosprezando as corridas, hein, ô Fabio? Não estou menosprezando. Mas não é uma questão de habilidade. Pode ser de obstinação, de treino, de propensão genética, do tipo do corpo da pessoa. De psicológico, de ter um endurance ali, uma capacidade. Tem um monte de coisas para ser vitorioso aí. Mas habilidade não é. Não é skill. Não é skill. São outros elementos. Skill você pega e sai correndo, pô. No máximo aprende lá como é que corre, lá, ah, põe o pé assim. Mas mano, não vamos combinar que não é habilidade, são outras coisas. Lucas Fiore mandou aqui, ó. Você foi contratado para montar listas de greatest hits de bandas para o Spotify. A ideia é imaginar que os ouvintes escutarão a lista inteira na ordem. Foi solicitado que você siga o mesmo padrão para todas as listas que montar. Perguntas. Qual o número ideal de músicas? 10, 15, 20, outros? Pô, no caso, para um Greatest Hits, a gente primeiro tem que ser um artista ou um conjunto, alguma coisa, que tenha Greatest Hits. Né? Não adianta botar um negócio que tem duas músicas. Né? Então... eu acho que o mínimo para entrar nessas listas que eu vou organizar no Spotify são artistas que tenham 20 músicas. A lista tem que ter 20 músicas. Esse é o número ideal. Vai ser fechado 20 músicas. Qual a sequência ideal? E aí põe pela cronologia, né, ou as músicas mais populares em slots estratégicos. Já pensei sobre esse assunto aqui, Fiori. Eu não acho que tem que ser que nem show, que tem ali o começo, no final, tal. Ordem cronológica decrescente. A lista vai ser em ordem cronológica decrescente. E alguma outra consideração? Não, eu acho que a única consideração a mais que eu faço aqui é que qualquer artista que não atinja um mínimo de 20 hits não será contemplado com esse serviço do Spotify. Se quiser, faz a tua lista lá, mas tem que ter 20 hits. Pergunta de Rogério Pita, descabaçando-se aqui no nosso PQC. Com base em tudo que estamos vivendo e assistindo, qual a porcentagem correta para apoiar a causa do vilão Thanos e a solução apresentada em Os Vingadores ou Vingadores, Guerra Infinita? Interrogação. E o Rogério, foi muito gente boa, ele mandou para mim em paralelo uma descrição de quem é o Thanos e tal, porque você sabe que realmente... eu sei que ele é roxo, né, o Pita? Você foi muito gentil. Mas, curiosamente, agora eu vou quebrar tuas pernas, Pita. Agora eu vou jogar no teu contrapé. Saiba o senhor, que eu já fiz um episódio sobre isso nesse podcast. Acho que faz uns 4 anos atrás. Faz uns 4 anos aí. Eu fiz o episódio 168, 168, cujo título é O Thanos é Burro. Esse é o título, Pita, O Thanos é Burro, episódio 168. Onde justamente, eu fiz isso há alguns anos, nunca reescutei esse episódio, mas que eu me lembre, eu tinha entendido que a solução do Thanos para essa superpopulação, né, é matar, é pegar as joias lá, né, bota naquela luva lá dele lá, e aí mata metade da população mundial. Não é isso? Eu falei que o Thanos é burro porque ele não entende de uma coisa chamada progressão geométrica. Mas não adianta nada matar metade. Você mata metade, rapidinho já retomou. Ele acha que vai ser uma solução. Isso é uma solução para 10 anos. Em 10 anos já está do mesmo tamanho, cara. Burro. Roxo, é roxo e burro. Manja nada o Thanos. A única maneira de resolver essa praga chamada ser humano é se o Thanos matasse 100%. 100%. Só que aí, eu estou imaginando, eu não manjo, Pita, eu imagino que no mundo dos bonequinhos aí, muitos ali não são humanos, né? Você vai ter um Batman ali, que é humano, mas tem uns outros que não são humanos. O Superman é de Krypton. Não é isso? É Krypton o planeta dele, não é? Então, ele é kryptoniano. Então, não adianta só... Aí fudeu, Pita. Porque aí o Thanos mata 50% da humanidade, ainda sobra todos esses bonequinhos aí. E se for o caso onde ele está se referindo, é que eles usam a palavra humanidade, mas é matar a população, também não adianta. Então, não tem jeito. O ser humano é uma praga e esses outros bonequinhos são tudo praga também. É eliminar, tem que eliminar 100%. E para fechar aqui em alto nível, Guilherme Queiroz, eu acho que não está descabaçando aqui não, né, Gui? Eu acho que não. O que você acha das pessoas que ficam gravando show com o celular? Você acha que assistem esse vídeo depois ou é só para postar em rede social? Eu acho puta naná, né, Gui? Você já sabe que eu vou falar isso. Puta coisa de trouxa. O cara que vai em show, já falei mil vezes aqui, que fica filmando o show, é puta de um trouxa. Em vez de aproveitar o momento, em vez de curtir, pagou caro para estar lá e curtir, não, fica lá filmando. Eu fui agora no show do Paul McCartney, eu filmei zero. Nós tiramos, eu, a Kátia, o Jason e a Débora, tiramos uma foto entrando ali, né, entrando para deixar, né? Eles entrando no estádio lá com o banner do Paul, e mais nada, nem encostei no meu celular. Eu quero ver o show, cara. Quero curtir. Se eu quiser ver o show, tem isso no YouTube. Tem lá o show completo, você pode ver tal. Isso aí, Gui, é o seguinte. Primeiro é o trouxa, ele acha que vai ver, nunca mais vai ver, mas ele, para essa galera, Gui, é mais importante mostrar para os outros que ela está lá do que curtir o show. Por quê? Porque para elas, a vida real é dentro do aplicativo, não é ali o que ela está vivendo. Então, essa é a verdade. Outra coisa aqui também, não precisa ser talibã, a pessoa quer filmar 30 segundos para registrar, botar nos stories dela, lá beleza. O que eu não entendo é a pessoa ficar filmando vários minutos, horas aí filmando o show. É um negócio completamente idiota, imbecil, muito mais que naná, imbecil mesmo. Esse foi o nosso PQC, sensacional, hein? Sensacional o PQC. Se você quiser mandar perguntas, porque você pode mandar, mas só membros, membras e membras, e membros não binários serão respondidos. E eu vou para a academia agora, vou fazer uma ginástica, volto já já com o nosso buffet. Beijo, tchau.